Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Nas últimas eleições presidenciais, em 2014, o nível de abstenção foi de quase 20% dos eleitores, ou seja, 27,7 milhões de pessoas deixaram de votar para presidente naquele ano. Isso sem se falar em votos brancos e nulos, que, somados às abstenções, chegaram quase a 30% do eleitorado. Ou seja, em 2014, quase um terço do eleitorado nacional não votou para presidente. Em 2016, nas eleições municipais, esse número aumentou. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 32,5% dos eleitores preferiram não escolher um candidato. Nesse caso, a sociedade brasileira está descrente de seus políticos? Quando nomes de todos os escalões da política brasileira se veem envolvidos em escândalos de corrupção, que, segundo a ONU, o Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais em corrupção por ano, o governo atual, com mais de 80% de rejeição e um panorama incerto quanto às eleições de outubro, talvez seja correto achar que sim. Mas há solução para esse quadro? A política brasileira pode encontrar, finalmente, um caminho virtuoso? O que esperar do próximo pleito, faltando pouco menos de 4 meses para o brasileiro ir à urna? Ou o que não se esperar disso? É justamente para tratar desse tema que o Diálogos na USP recebe hoje o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que divide comigo a bancada, e os professores José Álvaro Moisés, cientista político, diretor científico do NUPES, Núcleo de Ciências Políticas da USP e colunista da Rádio USP, e o professor João Luiz Passador, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, que conversará conosco por telefone hoje. Professores, muito bom dia Serrano.
Bom dia.
Bom dia a todos. Bom, Serrano, você gostaria de fazer a primeira pergunta, começarmos os trabalhos?
Queria começar com o José Álvaro. Nós somos contemporâneos. Vivemos desde a época do governo autoritário, eu na imprensa, você na universidade, mas sempre trafegando pelos movimentos políticos e sociais, desde os anos 70. Né? Aí teve as greves do ABC, fundação do PT, a abertura política direta, etc., etc., etc. Você imaginava, tendo vivenciado tudo isso, que nós chegaríamos ao ponto em que estamos hoje, essa enorme anomia e completo desinteresse da população na política, e mais ponto de interrogação na frente do que afirmações de para onde o Brasil vai?
Bom dia a todos, bom dia colegas, bom dia João Luiz, que está longe de nós aqui, e os ouvintes. Na verdade, Serrano, você está fazendo uma pergunta que remete para a nossa geração, remete para uma questão fundamental. Eu acho que nenhum de nós que participou da luta contra a ditadura e, num certo sentido, contribuiu, fez esforços para construir uma democracia, nenhum de nós esperava que, nesse processo, 3 décadas depois, nós estivéssemos nesse estado da democracia brasileira. Tem democracia. Eu não diria que não tem democracia. Temos democracia. Mas, numa série de aspectos, a qualidade do nosso regime democrático caiu muito.
É nesse ponto, uma homenagem à sua coluna, professor. Qual é a qualidade da democracia no Brasil hoje?
Então, eu acho que, para continuar na resposta da pergunta do Serrano, a ideia de que o sistema se consolidasse com partidos que, quando nasceram, lá em meados dos anos 80, tinha uma receptividade da população infinitamente maior do que nós temos hoje, e que, ao mesmo tempo, significava, através da democracia, abrir portas de participação popular, não é? Essa era a expectativa que, de alguma maneira, se constituiu, e nós imaginávamos que isso iria se consolidar. Eu acho que nós tivemos vários problemas, não é? Que significa que não apenas não se consolidou, como hoje a perspectiva é que nós estamos diante de um, às vezes, de uma imagem de que o sistema possa colapsar. E você não funciona, uma sociedade, não é, complexa,
desigual como é a sociedade brasileira, com inúmeros problemas, em que há uma expectativa da população, você não constrói uma nação e uma sociedade com um sistema político que funciona mal.
Sim.
E que dá indicações de que pode colapsar. Alguém poderia perguntar, mas o que, que pode colapsar?
Alguém seria eu, por exemplo, poderia colapsar, então, professor.
Em primeiro lugar, eu acho que o sistema de representação. Você não pode ter um sistema democrático em que os eleitores são soberanos, mas a maior parte das pessoas não se sente representada no sistema, não se sente dentro do sistema. As suas perspectivas, as suas utopias, os seus interesses não são vistos como sendo inseridos no sistema político para que, de alguma maneira, o Estado, o sistema político, a democracia responda para a população. Então, acho que digamos assim, um estrangulamento muito importante. E você, Marcelo, está sempre fazendo essa pergunta sobre a qualidade. Não é? Se você tem uma baixa representação, a qualidade da democracia está em questão.
Sim, ela vai ficar na berlinda.
Veja, só para completar essa imagem, veja que nos últimos anos, as instituições que mais têm índices de desconfiança são os partidos políticos. Ora, os partidos políticos são pensados como um mecanismo de mediação entre a sociedade e o Estado. Se a mediação não funciona, como é que as pessoas podem se sentir dentro do sistema? Elas não se sentem. E isto prejudica a legitimidade do regime democrático.
Eu tenho a impressão de que 4 em 4 anos, os parlamentares, deputados, senadores, deputados estaduais, etc., governadores, levam um susto. Epa, nós temos que ter uma eleição aí, nós temos que ter o voto.
O que a gente vai fazer agora? Né?
Vamos correr atrás deles e convencê-los a votar. Depois esquecem e ficam tratando dos seus próprios interesses lá em cima. Eu tenho a impressão que está funcionando assim a coisa.
Eu queria aproveitar o professor Passador para essa nossa conversa. O professor está participando essa semana de um congresso em Minas, justamente que trata também de administração pública, não é, professor?
Exato, é o 5º Encontro Brasileiro de Administração Pública, organizado pela Sociedade Brasileira de Administração Pública.
Então,
está acontecendo aqui em Viçosa, Minas Gerais.
Perfeito. Professor, nessa questão, como se administrar a questão pública dentro disso que o professor Zé Álvaro colocou? Quer dizer, os partidos não estão sendo a instância de mediação. As pessoas não se sentem representadas pelo sistema. Como administrar uma situação dessa forma?
Eu até acrescentaria como esse desencontro da política contamina a administração pública, que devia ser isenta, devia funcionar para os cidadãos, e, no entanto, ela, na verdade, os locais da administração, as nomeações, são decorrentes das decisões dos políticos que estão nessa bagunça que a gente está vendo. Como é que isso afeta a administração pública no Brasil?
Bom, há uma questão, de fato, como o professor José Álvaro Moisés colocou, é bastante complexa, mas eu tenho uma perspectiva, na verdade, um esforço para tentar explicar, afinal de contas, por que o Brasil é desse jeito, né? Eu tenho uma disciplina lá na FEC que se chama Ética e Política, e a gente faz uma discussão que o Brasil conseguiu colocar no mesmo sistema dois feixes éticos, na verdade, conflitantes e excludentes, mas que convivem estranhamente, né? Isso já foi percebido de maneira clara, acho que pelo professor Francisco de Oliveira, no seu clássico texto Ornitorrinco, né? O Brasil institucionalmente é um ornitorrinco. O que quer dizer isso, né? Ele faz uma analogia com aquele bicho estranho que é australiano, que tem bico de pato, tem pelo, mas tem pata de pato, mas tem quatro, bota ovo.
Mas é mamífero, é um bicho estranho, nossa política também?
É um bicho estranho, tem uma cauda de castor, tem hábitos noturnos, aquáticos, então ele não se sabe mamífero, ave, réptil, anfíbios, né? Então, tanto uma espécie de crise existencial, mas ele sobrevive. Então, está lá, se reproduz e tal, não consegue voltar para trás para reencontrar um velho ancestral dinossauro para retomar um caminho mais coerente, tá certo? E está nessa crise, não sabe o que fazer. Quando você tenta operar sobre ele, então fala assim, então vamos pegar esse ornitorrinco e transformar agora ele num mamífero e começa a operar e alguém reclama, o lado réptil, por exemplo. Então, o que quer dizer isso concretamente? Né? Acho que o Brasil traz na sua história um universo ético ainda de grande identidade medieval, onde a perspectiva ética era de caráter universal, por exemplo, os 10 mandamentos. E você resolvia seu conflito ético individualmente com uma entidade metafísica superior. Então, se você pecasse a vida inteira, ou violentasse o código de convívio social, às beiras da morte você pedia lá um passe e acabava indo para o céu, se arrependendo e tal. E convive com o universo da modernidade institucional, cuja perspectiva, primeiro, é coletiva, né? Então, o Brasil, que tenta ser moderno, é um país com constituição, com poderes constituídos, com eleições regulares, e que tenta incorporar no seu pacto de convivência social, obviamente, o fenômeno histórico, né? Quer dizer, a gente hoje tem leis que tentam traduzir a vontade coletiva sobre as transformações que a gente vive hoje de todo modo. Qual que é o problema? Que esses dois universos estão convivendo juntos e as elites, especialmente as econômicas e as políticas, se sentem no universo ético feudal, que não querem saber de direitos. Essa história de direito é para a gente pobre, despossuída. As elites brasileiras querem privilégios. E esse é o espaço, de fato, o terreno fértil, né, para o fenômeno da corrupção. Então, até o presidente atual chegou a dizer, num ato falho, explicitamente, olha, foi Deus que me colocou aqui nessa situação, fazem menção a essas entidades. E aí se sente muita vontade de dizer assim, olha, eu posso confundir claramente a coisa pública como se privada fosse. E, curiosamente, esse sentimento acaba contaminando a população toda. O próprio professor Chico de Oliveira tem também um texto interessante que ele publicou há alguns anos na revista Piauí, que se chama O Jeitinho e o Jeitão. E a grande pergunta é, por que o brasileiro também desrespeita muito suas instituições? Ele fura fila, ele não paga imposto, ele tenta corromper guarda rodoviária. E a resposta é mais ou menos a seguinte, ele segue o mau exemplo das suas elites. Olha, por que eu devo pagar imposto se os grandes empresários não pagam imposto, ou recebem, por exemplo, subsídios vultosos, tá certo? E de fato não acabam oferecendo contrapartidas por esse benefício que a sociedade, através da sua massa de impostos, oferece a eles, né? Então eu diria que a gente está mesmo numa grande arapuca, cuja saída, na minha concepção, e na de muita gente também, é na educação. Eu estou falando isso, não é um pouco lugar comum, muita gente diz isso, mas eu considero hoje, vamos chamar assim, o benchmarking, né, a fronteira do desenvolvimento institucional capitalista, do Estado de Direito moderno, os países escandinavos, né, que tem uma história de uns 150 anos para cá, onde essa construção de um sentimento de cooperação, um sentimento de solidariedade, foi construído nas suas bases institucionais, quando inauguravam lá os modernos Estados de Direito, mas que incluíram nas suas constituições dispositivos, dizendo, por exemplo, nas escolas públicas, necessariamente você terá disciplinas de cooperativismo. Uma ou duas gerações depois, você tem uma nação cooperativa, como, por exemplo, a Dinamarca, que foi um principal corredor de fuga dos judeus fugidos do regime nazista. Não porque existia uma política pública organizada, porque existia um sentimento legítimo, natural, construído na sociedade, no seio da sociedade, que valoriza o ser humano e que ajuda que a preservação, né, da vida humana, seja ela de qualquer matiz étnica, né? Então, eu acho que a gente tem grandes problemas, mas, obviamente, a gente tem saídas. Não são imediatas, são históricas, mas a gente precisa acreditar nisso. Tá, no imediato, acho que talvez revele um pouco esses caminhos.
Tá, professor, eu queria trazer para o professor Zé Álvaro, talvez a saída, sendo otimista demais ou não, mas uma saída poderia ser a eleição agora de final de ano. E o senhor colocou que nós estamos numa grande arapuca. Eu queria trazer para o professor Zé Álvaro como é que, se ele concorda, realmente estamos numa grande arapuca. E aí uma coisa mais séria também, uma coisa tão séria quanto... Quando no começo do programa eu comentei dos números pesados com referência a votos brancos, nulos e abstenções das últimas eleições. Então, se nós corremos um sério risco, professor José Álvaro, de esses números não só se repetirem, como aumentarem, né, e, de repente, não ser mais uma saída dessa grande arapuca. O que o senhor acha?
Olha, eu, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte, eu compartilho o diagnóstico de nós estamos numa arapuca.
Uhum.
Porque nós tivemos um processo que se iniciou... mas teve continuidade, mas de alguma maneira ganhou magnitude nas manifestações de 2013, em que claramente uma parcela importante da sociedade demonstrou a sua insatisfação com a qualidade dos serviços públicos e já também em relação ao sistema de representação dos partidos. Depois nós tivemos as manifestações que vieram em apoio ao impeachment. E, por razões de delitos contra, principalmente as leis de responsabilidade fiscal, a meu juízo, a ex-presidente Dilma Rousseff foi impedida.
Perfeito.
Criou-se uma expectativa de que o governo que iria substituir, de alguma maneira, iria, digamos, renovar em relação a essas questões que levaram ao impeachment. E nós vimos que foi exatamente o contrário.
Não foi nada disso.
O governo Temer foi um desastre do ponto de vista político, está sendo um desastre, cada vez maior, não é, do ponto de vista político, embora tenha tido algumas medidas na área econômica que são benéficas e que ajudaram a retomar, de alguma maneira, alguns, pelo menos alguns aspectos da economia, não é? Do ponto de vista mais global, frustrou a população brasileira e levou a esta avaliação mais recente, mais de 80% rejeita o governo.
Não é? Mas os problemas políticos do governo acabaram afetando negativamente a recuperação econômica também.
Claro,
a política atrapalhou.
Não, você veja aqui, Sereno, veja que só o fato de um governo que supostamente tem uma grande capacidade de negociação no parlamento, não é? Foi assim que o Michel Temer tem sido apresentado.
Exato. O grande articulador.
Competência,
né?
De articulação.
Exato.
E, no entanto, não fez a principal reforma, a meu juízo, pelo menos, a principal reforma que poderia ter dado apoio para a aprovação de um teto de gastos, que é a reforma da Previdência. Então, é claro que a administração política desastrosa comprometeu esses passos da reforma econômica que se desejava fazer para ajuste fiscal e para outras medidas. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte, esse panorama em que você teve o impeachment, expectativas de um novo governo, frustração, perda de legitimidade. Embora o governo Michel Temer tivesse legitimidade formal, porque foi eleito junto com a chapa da ex-presidente Dilma, a legitimidade do desempenho não ocorreu. E ele progressivamente perdeu para chegar a esse estágio de rejeição que nós vimos agora. É claro que isso afeta não apenas a percepção dos eleitores, mas a disposição da sociedade de entender a sua relação sociedade-Estado, a sua relação com as autoridades. E é isso, Marcelo, que eu acho que está na origem desse crescimento da não participação, do não voto. Né? Você tem razão, você chamou atenção para os números, com razão. Já nas últimas eleições de 2014, nas últimas eleições gerais, né?
Sim,
de 2014, os índices de branco, nulo e abstenção chegou perto de 30%.
Exatamente, um número muito alto. Né?
Nós vimos agora nas pesquisas de opinião, Datafolha, Ibope e outras, né? Que há uma perspectiva provavelmente superior a 30%, se você somar branco, nulo, quem não tem candidato e quem não pretende participar do processo eleitoral. E nós vimos nas eleições regionais do Tocantins, que ocorreram para substituir o governador, não é?
Sim,
nós vimos que teve mais de 40% de ausência. Então, esse é um espectro difícil. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho, eu digo todos nós, a mídia, os meios de comunicação, a academia, a universidade, e isso seria uma responsabilidade principalmente dos partidos políticos, chamar a atenção do eleitor que esse é o momento de uma possível mudança. Nós podemos alterar o sistema, os rumos das políticas públicas, na medida em que os eleitores também assumam a sua parte de responsabilidade, que tem que ser, em primeiro lugar, evitar de reeleger aqueles que são ficha suja, aqueles que estão envolvidos em processos de corrupção, de delito contra a Constituição, num sentido amplo, contra o interesse público. Agora, ao mesmo tempo, não apenas não escolher esses que estão envolvidos, mas escolher os outros que, de alguma maneira, apresentam uma perspectiva do país sair da crise, sair exatamente desse impasse em que nós estamos vivendo, em que nós dependemos, em grande parte, de uma adequada racionalidade econômica para retomar o crescimento e criar empregos, porque, em última análise, essa é a grande questão da sociedade brasileira nesse momento. Quer dizer, claro que a grande questão permanente, estrutural, é a desigualdade econômica, social, que é muito profunda. Uhum. Mas ela tem que, de alguma maneira, ser enfrentada no curto prazo pela criação de emprego, pela criação de oportunidades, para que, de alguma maneira, um segmento extremamente amplo da sociedade possa sentir que não apenas tem lugar na sociedade, é tratado como uma parte da sociedade, como também reconstruir a sua perspectiva de vida.
Então, e melhorar aquela relação sociedade-Estado que o senhor mencionou agora há pouco, né, professor?
Então, eu acho que isso, Marcelo, acho que esse é um ponto, um aspecto sobre o qual eu também queria chamar a atenção. Nós estamos discutindo as limitações estruturais da política, os problemas da economia. Agora, tudo isso, para o ouvinte comum, uhum, pode parecer muito distante. Em última análise, o tratamento dessas questões toca no modo como as pessoas podem cuidar das suas vidas.
Sem
que
dúvida.
É o que nos importa. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar oportunidade para que elas possam, de alguma maneira, realizar os seus desejos, as suas utopias. A política, a dignidade da política remete para isto. E isto é algo que precisa ser recuperado. E é algo que precisa ser cobrado, principalmente daqueles que se apresentam como possíveis líderes do país. Aqueles que querem, de alguma maneira, concorrer à presidência da República. Que, a meu juízo, na maior parte dos casos, eu até diria, sem nenhuma exceção, até agora não foram capazes de traçar uma perspectiva que ofereça confiabilidade para o eleitor dizer, sim, eu quero ir nesse rumo.
Outro dia, a gente ficou ouvindo no rádio entrevistas com os presidenciáveis, né? E eu ouvi um que falou uma coisa que vai na direção, não vou dizer quem é, mas vai na direção do Zé Álvaro, falou curto e grosso assim, olha, o Brasil tem muitos problemas para resolver, das mais variadas necessidades para atender, etc. Mas o programa número um é a economia crescer. O resto vem em sequência. É isso. Crescendo a economia, toda a outra pauta de deficiências, etc., ganha espaço para ser resolvida.
Aí você até lembra, Serrano, lá atrás, né, e aí saindo um pouco do Brasil, quando houve a disputa eleitoral entre o George Bush, pai, e o Clinton, e a propaganda do Clinton era isso, é a economia, idiota. Exato. É a economia. O resto é tudo atrás.
A economia que, no caso brasileiro, depende muito de uma adequação do mundo político. Não é? E o mundo político, com esse déficit que eu chamei a atenção antes,
sim, exatamente,
de representação, significa que as pessoas se distanciam. Nós precisamos recriar a possibilidade de que as pessoas entendam que a política é um meio, um mecanismo para elas poderem realizar os seus interesses, realizar os seus objetivos, e, evidentemente, isso tem um impacto muito forte sobre um outro modelo econômico que, de alguma maneira, tenha crescimento, tenha criação de empregos e melhore a possibilidade de renda média. Veja que a renda média per capita, né, o João Luiz conhece isso muito melhor do que eu, mas a renda média per capita brasileira está em torno de 10 mil dólares. Para nós chegarmos a uma coisa razoável, perto do que são os países, por exemplo, do Sudeste Europeu hoje, Grécia, Portugal, Espanha, vai demorar pelo menos uns 20 anos. Se nós formos no ritmo atual, provavelmente mais do que 20 anos. E, evidentemente, isso é uma coisa que afeta a vida das pessoas e
o seu dia a dia, qualidade. Né?
E, portanto, afeta também o sonho das pessoas. Eu acho que nós temos que enfrentar isso cada vez mais. Né?
Eu queria trazer para o senhor passador, isso que o professor José Álvaro é muito importante, mas eu queria levar para um outro lado também, que isso pode engendrar alguns riscos. Como, primeiro, talvez, com aspas ou sem aspas, um messianismo. né? Um líder que surja querendo mostrar um caminho para pessoas preocupadas ou desesperadas. Um outro caso é uma rejeição à classe política e o surgimento de candidatos que não se dizem políticos, e sim administradores, e sim gestores. Há esse risco, professor Passador, quer dizer, dentro dessa perspectiva, há uma possibilidade, ou já existe a possibilidade, nós tivemos aqui em São Paulo, um candidato que se elegeu à prefeitura dessa forma, nos Estados Unidos também, que nega ser político e reforça a sua visão de administrador, de bom gestor?
Eu acho que esse é um risco permanente, né? Eu acho que a gente está vivendo... Eu acho que, de fato, que é o grande problema do Brasil é o mindset, é o modelo mental. Vou dar um exemplo do que eu estou te dizendo. Assim, você teve um esforço no início da década, no início do século, a primeira década, de fazer uma política forte de distribuição de renda. As pessoas mais humildes que começaram a melhorar seu padrão de vida, então... comprou um carro com ar-condicionado, comprou uma televisão de tela plana, passou a ter o que conservar, e esse sujeito passou a ser um sujeito conservador. E, curiosamente, ele perde um pouco, perde claramente a noção das origens, né? São um pouco essa frase, se um dia eu fui pobre, eu já me esqueci, não lembro como é que é. E passa a querer votar naquele sujeito que promete para ele a possibilidade de se tornar um barão. Então existe, eu acho, que no modelo mental do brasileiro, essa ascensão, essa possibilidade de ascensão social de modelo feudal, de modelo nobiliário, né? O que faz o Brasil um país com esse tipo forte de problema? Veja, se você pegar os Estados Unidos, a gente sempre faz essa comparação, porque é o grande irmão do Norte, então a grande pergunta é por que o Brasil não deu certo ser comparado com o nosso grande irmão do Norte? Se você pegar o sujeito mais rico da história dos Estados Unidos, que foi o Rockefeller, no auge da sua fortuna pessoal, ele tinha algo como 5% do PIB americano. E foi chamado perante a Suprema Corte para tomar uma bronca lá e dizer, assim, isso é cartel, pode desmantelar. E ele dividiu em 49 empresas o seu império petrolífero. Aqui no Brasil, o mais rico da história do país foi o Barão de Mauá. O Mauá tinha algo como um Brasil, como riqueza pessoal. O que ele fez? Ele tomou alguma bronca? Não. Ele virou barão, tá certo? Ele se associou à maçonaria e ele entrou na fila do beijamão do jogo do sistema nobiliário do Império Brasileiro. Então a gente guarda, né? O Gessé Souza também trabalha com esse conceito, é uma sociedade escravocrata. E isso está um pouco e fortemente impregnado, eu diria, na classe média brasileira. Que a classe média é um pouco esse universo do céu e do inferno, né? Convive na classe média, por exemplo, a expectativa do progresso, é a classe média que se esforça para prestar o vestibular mais difícil, que quer aumentar a construção da casa, que quer viajar. As sociedades que mais se desenvolvem, na verdade, se desenvolvem por esse esforço da classe média em busca do progresso. Os muito ricos já são ricos mesmo, os muito pobres acabam vivendo o dia de hoje. Mas essa classe média brasileira se sentiu, acho que, muito traída, né? Porque ela viu os muito ricos ficarem cada vez muito mais ricos e os pobres se aproximarem. E acho que desse desconforto de você não manter uma distância social relativa, então você vai embarcar para ir para a Disney e encontra lá na fila sua manicure, por exemplo, começou a produzir um certo desconforto. A ideia de que você não pode ter mais uma empregada full time dormindo lá no quartinho, no fundo do apartamento, que fica fim de semana lá cuidando da criança para que o casal possa sair para jantar. Sejam que as pessoas saíssem na rua com camiseta escrito Somos Todos Cunha, né? E que hoje vive esse mal-estar, né? De perceber que os seus esforços para se valer como classe social foram frustrados. Então, assim, há uma deserção dessa classe média frustrada e que faz do cenário político essa incógnita, né? essa massa de indefinição, essa declaração de que 60% das pessoas não têm candidato e provavelmente vão votar nulo, vão votar em branco, não vão comparecer às eleições. Né? Então, eu acho que a saída para o Brasil, até do ponto dessa perspectiva de que a saída econômica também é difícil de apostar muito, porque a gente vive hoje no desenvolvimento tão forte da plataforma tecnológica ligada à informação eletrônica, que é visível a perda, né, de empregos por causa desse processo de fricção tecnológica, né? Daqui a pouco você não precisa mais de ninguém cuidando de... Já é assim, não tem ninguém mais cuidando de estoque de supermercado, daqui a pouco não precisa mais do caixa, você não precisa, os departamentos de contabilidade foram substituídos por sistemas de controle eletrônico, enfim, você tem hoje um aumento feroz do desemprego, porque você muda. Então, assim, quem deixa de trabalhar em áreas de sistemas de trabalho mais repetitivos, mais especializados, para sistemas que exigem mais qualificação e capacidade reflexiva, há uma perda enorme. Muita gente vai ficar mesmo desempregada e a gente vai entrar, é mais uma arapuca que a gente vai ter que enfrentar. E talvez a saída, do ponto de vista da representação, há alguns autores que estão trabalhando com isso, isto é, a gente deixou lá para trás a democracia da ágora ateniense, reorganizamos isso no sistema de representação política hoje, fundado pela Revolução Francesa, mas agora a gente tem um modelo novo que alguns denominam de democracia direta, que na verdade se utilizam dessas redes sociais baseadas no voto direto e instantâneo via smartphone, por exemplo. Então é uma realidade nova, institucional nova, baseada numa plataforma tecnológica também revolucionária e contemporânea.
Bom, perfeito, professor. Bom, sobre isso nós vamos voltar a conversar já já, mas o Diálogos na USP tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.